Vem aí mais um programa Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive no campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é sua amiga de sempre, Juliana Freire. E já estamos aqui para apresentar mais uma edição do Prosa Rural, um programa produzido pela Embrapa e preparado com muito carinho, especialmente para você que vive e trabalha no campo. Hoje vamos abordar um tema de grande relevância para os produtores rurais, especialmente na região semiárida: a utilização de águas salobras e salinas para a produção de forrageiras. A escassez de alimentos para animais durante o período seco representa um desafio constante no semiárido brasileiro. A pesquisa da Embrapa tem se dedicado a encontrar soluções para mudar esse cenário. Uma delas é a utilização de águas salobras e salinas de poços subterrâneos combinadas com matéria orgânica para a produção de forrageiras. O objetivo é fornecer alimentação adequada para caprinos, ovinos e bovinos. O uso dessas águas permite o cultivo estratégico e sazonal de forrageiras por meio da irrigação em áreas afetadas pela escassez de água. E hoje, para abordar esse tema, teremos não apenas um, mas dois convidados. Vamos conversar com o pesquisador da Embrapa Semiárido, Tadeu Voltolini, e com o pesquisador aposentado da Embrapa, Guilherme Araújo, um dos pioneiros nos trabalhos com agricultura biosalina no semiárido.
Um dedo de prosa.
Para iniciar nossa prosa, vamos entrevistar o pesquisador Guilherme Araújo. Pesquisador, poderia nos explicar o que é a agricultura biosalina?
A agricultura biosalina é uma agricultura não convencional baseada em plantas halófitas, ou seja, plantas que suportam sais e água salina, né? É uma agricultura típica das regiões desérticas e áridas, aonde é tanto as plantas com mais água salina estão mais presentes.
Guilherme, e que forrageiras são mais utilizadas nesse tipo de agricultura?
Então, as espécies a serem utilizadas, a mais importante e a mais conhecida dela é a erva-sal. Ela é uma planta cosmopolita, ela tem em quase todas as regiões do mundo. A gente tem usado também a gnericida, que ela não é uma planta halófita, mas testamos e ela se comportou muito bem, com uso limitado, claro. A gente tem usado a palma também, que tem suportado alguns níveis de água salina. Essas duas espécies nos surpreenderam, o que seria uma ótima combinação, uma planta rica em proteína com a outra planta rica em energia.
Para o produtor que quer começar a utilizar águas salobras e salinas na produção de forragens, qual a primeira coisa que ele deve observar?
A primeira coisa que o produtor tem que fazer é a análise química da água, para saber a real salinidade da mesma, porque essa salinidade vai mensurar quanto de água a gente pode usar. Então esse é o primeiro passo, conhecer quanto de sal aquela água detém. E a partir daí, para fazer um planejamento.
Obrigada, Guilherme. Agora vamos para o nosso próximo entrevistado, o pesquisador Tadeu Voltolini. Tadeu, quais são os principais benefícios associados ao uso de águas salobras e salinas para a produção de forragens?
Um grande benefício dessa tecnologia possibilitar o aumento na produção da forragem nas propriedades. Então, aí o produtor pode ter uma situação em que há muitas restrições, não é a melhor água, mas é a que tem disponível. Com isso, ele tem a oportunidade de está produzindo alimentos para os seus animais, aumentando o suporte forrageiro ali na propriedade.
E como a agricultura biosalina pode contribuir para a sustentabilidade e produtividade da agricultura e pecuária no semiárido?
Quando utilizada, né, de forma técnica e de forma racional, né, essa água salobra, ela vai ser aplicada nos períodos de déficit hídrico, nos períodos em que não está ocorrendo chuva, em que vai ser preciso um aporte adicional de água para se manter uma planta viva, para aumentar a produção dela, e dentro dos períodos de maior escassez de alimento para a propriedade. Então esse é o uso estratégico. E quando se faz isso, se aumenta a produção de forragem, se aumenta forragens conservadas, os animais têm o que comer, o produtor ele tem a possibilidade de diminuir as perdas de animais. Então os animais, ao invés de perder peso com a alimentação, eles passam a ganhar. Com isso, os produtores têm o que comercializar, tem o cabrito, tem o cordeiro para vender. E com isso, ele tem uma entrada, a renda dele passa a aumentar num período que seria um período difícil, né? Principalmente esse período seco, que a comercialização de animais, da forma como o mercado pede, é mais restrita nesse período. E com um aporte adicional de alimentos que vem de uma possibilidade que é de usar essa água salina, que é a que ele tem disponível, ele tem esse aumento de alimentos para os animais que faz isso se transformar em renda.
Tadeu, com uma análise detalhada da qualidade do solo e da água, influencia a viabilidade da agricultura biosalina?
Ao utilizar uma água salobra, que é a que ocorre principalmente pela quantidade de sais, elas não chegam a ser muitas vezes salina, mas na maioria das vezes elas são salobras. É preciso se preocupar com a característica do solo. Muitas vezes, na verdade, solos mais arenosos e bem drenados são aqueles com melhores perspectivas para a agricultura biosalina. A quantidade e a qualidade da água, precisa ser analisada com cautela, porque muitas vezes nessa composição ela vai determinar o quanto pode ser aplicado, se ela deve ser aplicada. Então, o monitoramento dessa água é importante na agricultura biosalina, assim como o monitoramento dos solos, né? Nesse sentido, né, o apoio técnico para fazer uma análise do solo, da água, é muito bem-vindo quando se trata de agricultura biosalina.
Informações muito relevantes para o produtor do semiárido, mas a nossa prosa ainda não terminou. Os pesquisadores Tadeu e German têm um recado sobre utilização de águas salinas combinadas com matéria orgânica para a produção de forragem.
Pitacos da Hora.
Então, a aplicação da matéria orgânica em associação com a água salobra é muito importante para melhorar as características do solo, fazendo com que ele possa ter uma infiltração boa de água, né? E com isso, essa matéria orgânica ela vai amenizar os efeitos da aplicação da água salobra. Então ela tem esse papel, né? Condicionando o solo, fazendo com que a infiltração de água seja melhor.
O pesquisador German também tem uma observação a acrescentar sobre o assunto.
Bom, a matéria orgânica, na verdade, é o grande combustível para a produção biosalina, porque ela é a energia necessária para o início do crescimento da planta. Esse crescimento rápido é interessante que ocorra, porque quanto menos tempo você passar irrigando, menos sal você terá utilizado naquele solo, ou seja, você está salinizando muito menos. Então isso é muito importante.
Muito obrigada, German e Tadeu, por compartilharem todo esse conhecimento com os nossos ouvintes. E para fechar nosso programa com chave de ouro, que tal escutar um depoimento de quem vive essa realidade dia a dia? É hora da participação do produtor. E quem conversa hoje com a gente é o seu José Manuel de Sá, que tem uma pequena propriedade em Petrolina, Pernambuco, e já vem utilizando as águas salobras para a produção de forrageiras.
Fala, produtor!
Enquanto produtor rural do semiárido, na minha comunidade de Volta do Riacho, aqui no município de Petrolina, a gente sempre usava água de poço, a gente chama poço tubular, alguns chamam poço profundo, para os animais beberem. E essa foi sempre a utilidade. No entanto, agora com alguns 3, 4 anos, a gente descobriu através de estudos, consultando as informações vindas da Embrapa, da universidade, de que com essas águas a gente podia produzir também um pouco bom de comida para esses animais. E aí, meu amigo, essas águas têm ajudado muito a gente. E a gente tem usado, assim, de acordo com algumas informações que a gente tem recebido, tanta palma, né, já estamos usando a grilicídia, e sobretudo no período seco, porque a gente produzir no semiárido, a gente sabe que, por um pedaço de tempo, que o negócio é feio. E é justamente nesse espaço de tempo que a gente está contando com essa ajuda grande desse sistema, né, que se usa água de poço para produzir forragem, e melhora muito. E é interessante que a gente casa essa água com o esterco que é produzido na propriedade. E isso tem ajudado a gente a melhorar a alimentação do nosso rebanho, a melhorar o produto no período seco, que antes a gente viu os animais morrerem. Hoje a gente consegue produzir no período seco e melhorar, consequentemente, a alimentação e a renda das nossas famílias.
A gente agradece ao seu Manuel de Sá pelo depoimento e também aos nossos colegas pesquisadores da Embrapa Semiárido. Por hoje é isso, mas não esqueça, na página da Embrapa na internet e também no canal da Embrapa no YouTube, estão disponíveis diversos conteúdos entre vídeos e publicações sobre as tecnologias que compõem a integração hídrica. O endereço é www.embrapa.br. Bom, o nosso programa está chegando ao fim. E você, amigo ouvinte, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Semiárido. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. 87 é o DDD, telefone 3866-3600. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. Achou interessante o tema do programa de hoje e ficou com gostinho de quero mais? Então ouça o podcast Prosa Rural e acompanhe este mesmo programa na versão estendida, ou seja, sem cortes. Além disso, fica fácil buscar outros programas. Estão todos lá para você. Isso mesmo! O podcast Prosa Rural está disponível nas principais plataformas, como o Spotify e o Google Podcasts. Então, passa lá e segue a gente para receber um novo episódio toda semana.
Despensa lotada não é sinônimo de fartura, mas sim de desperdício. Então, evite estocar alimentos em excesso para não jogar no lixo produtos que você pode perder devido ao prazo de validade.
Antes de ir às compras ou mesmo preparar alguma refeição, sempre observe quais alimentos você já tem em casa, as quantidades e quais estão próximos da data de vencimento. Sem Desperdício, uma iniciativa da Embrapa.
O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Este programa é uma produção da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Roteiro e entrevistas, Clarice Rocha. Edição de roteiro e direção, Nilo Falcão. Apresentação, Juliana Freire. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Marcos Esteves. Conteúdo, Embrapa Semiárido.